Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Trabalhos, você utiliza muito de referências à música, não só do rap ou do trap, mas tipo, em geral, se você traz bastante elementos de uma outra mídia ou até filmes, e, por assim dizer.
Sim, seu nome é?
É Nézio.
Oi?
Nézio.
Nézio. Prazer, viu?
Prazer.
Ótima pergunta. Olha, a minha relação com a arte, com o quadrinho, sempre passa pela música. Então tinha essa influência muito forte, tem ainda hoje, né, do rap, jazz, várias outras coisas que eu gosto muito de ouvir. E em diversos momentos ela me influenciou muito diretamente. Então quando eu estava elaborando principalmente o Angola Jungle, eu cheguei a fazer uma trilha sonora, não é?
Playlist.
Uma playlist, só com músicas que remetiam diretamente a Palmares. Já mandei para vocês?
Não.
Não?
Não, estamos interessados.
Opa, depois deem uma olhada lá, que é aí no YouTube.
Tem no YouTube,
doutor? Acho que tá Angola Janga, lado A, lado B. Tem uma coleção de musiquinhas que eu fui ouvindo e tal, que depois juntei ali. Tem um caso muito especial, tem dois discos que eu recomendo muito para quem se interessa e tal, que eu acho que é essencial para a gente pensar nessas histórias. Um deles é o Canto dos Escravos, que tem o Geraldo Filme, Clementina de Jesus, e mais uma mulher, acho que é a Tia Doca, que são registros que eles cantam de filhos de escravizados que registraram os cantos de trabalho dos seus pais, não é? Isso foi feito num livro chamado, acho que é O Negro em Minas Gerais, do... tá na bibliografia do Cumbi e do Angola Janga. Não sei o que, Machado agora, o historiador, depois eu leio. Mas nesse livro, ele relata esses cantos dos filhos dos escravizados, isso por volta de 1920, 1930, lá em Minas Gerais. E esses cantos registrados ali, depois servem para a elaboração desse disco, com o Geraldo Filme, que era um grande sambista intelectual, e que está lindamente gravado nesse álbum, Canto dos Escravos. Esse é um. Outro é Orquestra Afro-Brasileira, que é lindo também, adoro. Inclusive tem ali uma música diretamente sobre Palmares, que é incrível. Arrepia, assim, quando você ouve. É a Orquestra Afro-Brasileira do Abigail Moura. Ele gravou na década de 1940 e depois na década de 60. Eu acho que são dois álbuns, pelo menos, se eu não me engano. Esses álbuns são incríveis. Mais recentemente, eu tive uma felicidade muito grande, que é de ver também os meus quadrinhos sendo vistos, né? E interpretados também por alguns músicos.
Olha!
Sim. Nossa. Então, teve um rap do Thiago El Ninho, chamado Angola Janga, inspirado no Angola Janga, que está no YouTube também, ouçam aí qualquer hora. O Thiago El Ninho é um grande músico, e foi muito legal quando ele me falou que estava pensando nessa música. E a gente troca muitas ideias também, ele lê esses quadrinhos e tal, e fala também que para ele é uma referência muito interessante. Então essa troca toda eu acho pertinente, né? Eu acho necessário, eu acho que é uma energia que se move, não é? Nessas várias artes, uma comunicação super necessária.
Mais alguém? Mas, olha lá.
Projetos você está trabalhando agora, se você pode contar pra gente, o que a gente pode esperar do futuro?
É, pergunta difícil, hein? Novamente o pessoal querendo me colocar para trabalhar mais, né? Às vezes eu fico pensando só em férias, viu? É importante, importante. Férias também. Olha, eu estou agora trabalhando em dois projetos. Um sobre o Brasil ainda imperial, né? Então, por volta de 1860 também, só que em outro local do Brasil. Esse eu estou desenvolvendo ainda um roteiro. E um outro que fala sobre o Brasil contemporâneo nas últimas décadas. E esse tem mais a ver com escola, também com religião. E a ideia seria pensar também no Brasil de pelo menos as últimas duas décadas, alguns fatos, questões que me chamaram a atenção para desenvolver essa narrativa. Então, atualmente, eu estou trabalhando principalmente nesses dois projetos e tenho feito também algumas capas de livro, de vez em quando, quando sobra algum tempo.
Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Bom, então, já que ninguém quer mais falar nada, então a gente agradece pela aula, quer dizer, pelo bate-papo.
Eu vou fazer uma pergunta.
Então fale.
No final, assim, para falar, que eu sempre me lembro da Miti. Eu sempre encerrava com a gente lá as coisas perguntando. Marcelo Saletta, o que você viu que te emocionou, que te encantou, seja em literatura, quadrinhos, cinema, música, recentemente? Assim, o que você viu assim, que você achou, isso aqui é legal, eu vou falar para os outros isso aqui, que isso aqui é bacana e todo mundo devia ver.
Uau! Vamos lá. Mais perguntas difíceis, hein? Essas perguntas bombásticas, assim, de última hora, eu não tenho resposta, cara.
É difícil. Eu estou dizendo de nada. Só trabalho.
Olha, ultimamente, vamos lá. Então, filmes, séries. Tá. Um filme que me interessou bastante, que eu achei interessante ultimamente, foi o Entre Mulheres. Achei um filme muito bom, uma discussão bem forte ali. Me chamou a atenção pela forma, né, da narrativa. Algumas séries que eu tenho visto também, eu gosto muito. Poxa, esqueci o nome agora. De uma série inglesa que já faz alguns anos que saiu. Do McQueen? Steve McQueen?
Nossa!
Não. Peraí, que... o autor do 12 Anos de Escravidão. Mas é a... Ah, Small Axe. Isso. Pequeno Machado, né? Desculpa meu inglês ruim. É uma série incrível, falando sobre Inglaterra e população negra ali. Incrível, muito boa. E mais recentemente... eu vi também um episódio do Atlanta, que eu sou apaixonado por essa série, acho incrível. E agora comecei a ver a terceira temporada, né? E tem um episódio que fala de um garoto em escola, não é? Que apronta um monte. Isso é a terceira temporada, o primeiro episódio. E aí a assistência social pega ele para deixar com uma outra família, né? Um garoto negro, uma família negra e tal. E ele vai passar por um monte de perrengue nessa outra casa. Enfim, eu gosto muito do trabalho do Donald Glover também. Eu acho que é uma forma bem interessante de pensar nessas relações todas hoje em dia.
Bom.
Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Um prazer e um privilégio estar aqui. Muito feliz. Agradeço também a Miti. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, Miti, para encerrar algum...
Algumas gravuras, bem poucas. Deixa eu até mostrar aqui.
Ah, então pega esse.
São gravuras do Marcelo, né, desenhos do Marcelo Saletti, que foram impressas pelo estúdio do Daniel Barbosa, Caderno do Estado. Tenho poucas, estão à venda. Quem se interessar, tá bom? Mas, de qualquer maneira, muito obrigada a vocês. Obrigada a todos, todas e todos. Que a gente se encontre rapidinho de novo, tá bom?
Obrigado.
Muito bem, muito bem.
Muitíssimo obrigado, gente, todo mundo. Foi ótimo voltar aqui para Curitiba, para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho dessas histórias, desses livros, tá? Das nossas histórias, não é? Obrigado, viu? E por todo mundo que está aqui presente. Obrigado.
Agora acho que tem que montar a mesa de...
É, autógrafo.
Todo mundo tem a...
Tem a senha.
A senha do autógrafo. É, que daí a gente segura a onda aqui.
Então, eu acho que tudo bem. Tudo bem.
Obrigado.
Vamos lá, vamos lá.
Pediu o seu autógrafo.
Ah, tem que tirar isso aqui, né?
Pode tirar agora. Consegui parar ali. Você curtiu?
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.